Eu vivi uma experiência um tempo atrás, faz um tempo mesmo, que me foi, sim, tocante, chocante. Eu estava no terceiro ano da faculdade de História, fazia faculdade de História em Sorocaba, e eu estudava em Sorocaba, morava em Tatuí. E ia num ônibus fretado, e obviamente voltava também nesse ônibus fretado, e o tempo era muito justo para mim, muito. Então, desde o momento que eu acordava de manhã, a relação com o trabalho, se desse errado a primeira coisa, tudo daria errado até o final, em relação ao tempo. Eu me lembro de ter saído de uma aula calorada, sabe aquela aula que você tem vontade de falar a aula toda e você discorda da metade das coisas que as pessoas estão falando, só que você quase que implode de vontade de dizer, acho que está errado ou acho que está certo. E como acontece com você algumas vezes, eu saí da aula e quando eu fui para o banheiro, para do banheiro ir para o ponto de ônibus, a aula estava continuando no banheiro. E a galera estava ali, estava numa discussão, e eu entrei no meio da discussão. E dei muitas opiniões, e ouvi muitas opiniões. E entre uma opinião e outra, alguém falou assim, que hora que você vai embora? Que hora que seu ônibus passa? Eu falei, meu ônibus passa 10h45. E falou, que hora que é agora? 10h45. E eu corri. Saí, passei até chegar no portão da faculdade, desci a avenida, fui até o ponto de ônibus, e quando eu cheguei no ponto de ônibus, não tinha mais ninguém lá. E aí começa a minha saga, porque eu cheguei lá no ponto de ônibus, não tinha ninguém, e eu pensei assim, o ônibus faz um trajeto, e no trajeto que ele faz, ele vai passar por alguns pontos e ele vai demorar um pouquinho. Então eu vou tentar pegar esse mesmo ônibus no próximo ponto, que é lá na Praça São Bento, de Sorocaba. E corri até a Praça São Bento. Quando eu cheguei até a Praça São Bento, a galera que esperava o ônibus da Praça São Bento também já tinha ido embora, portanto o ônibus já tinha passado lá. Eu falei, mas esse não é o único, porque tem vários ônibus da mesma empresa, todo mundo sabe quem eu sei que eles são, e esse ônibus vai pegar agora uma turma que faz engenharia. E essa turma que faz engenharia está no próximo ponto. E eu corri até o próximo ponto e a turma de engenharia não estava lá. Aí eu pensei, então eu vou para a rodoviária. E corri para a rodoviária. E quando eu cheguei à rodoviária, a rodoviária estava fechada. Apenas um aviso que o último ônibus que passaria meia-noite, ele passaria por fora da rodoviária. Eu falei, não dá, eu vou pegar um outro ônibus. Que tem a galera que faz direito, que está vindo da Unip. E eu corri até o ponto de onde a galera que faz direito estava e a galera também não estava lá. E eu estava cada vez mais me afastando do ponto, até que eu tinha duas últimas cartadas. Uma é até a Raposo Tavares. Eu já tinha corrido uns 2 quilômetros já. Para pegar o último ônibus da última faculdade que passaria. Então eu fui para o ponto e eles não estavam lá também. Então eu só tinha uma esperança. Eu vou chegar até o ponto de ônibus na Raposo Tavares para pegar aquele ônibus de linha que saía meia-noite da rodoviária. Só que eu não raciocinei na hora que um ônibus que saía meia-noite da rodoviária, ele não ia parar num ponto de um ônibus numa pista meia-noite e pouco. E eu nem fazia ideia de onde era esse ponto, mas eu tinha que pensar nisso. Então eu andava do lado da pista e olhava para trás. Andava do lado da pista e olhava para trás. E fiz isso por muito tempo. E olhava porque eu precisava ver esse ônibus e eu estava disposto a parar o ônibus. Então eu parei e comecei a pensar, falei, eu estou fazendo tudo errado. Desde o banheiro até agora, eu estou tentando resolver o problema do meu jeito. Então, eu já fiz 8 soluções e nenhuma deu certo. Está na hora de começar a colocar isso nas mãos de Deus. Então, eu andava, olhava para trás para ver se o ônibus estava vindo e orava no meu pensamento. Andava, olhava para trás e orava. Aí eu pensei, não, eu estou fazendo isso errado ainda. Porque eu estou querendo colocar nas mãos de Deus, mas mesmo assim ainda estou tentando resolver o problema, porque eu estou confiando nos meus olhos e procurando o ônibus, então não estou nem orando direito, nem pensando direito, nem achando o ônibus. Então eu vou fazer do jeito certo, eu vou parar aqui e vou orar. Então eu encostei no guarda-reio, fechei meus olhos e orei. Falei, Senhor, eu preciso pegar esse ônibus. E eu não sei onde que é o ponto exatamente, mas ele precisa parar, e para ele parar eu preciso vê-lo e dar sinal, e ele precisa me ver também. E orei de verdade. E aí eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu só vi o ônibus passando. Eu disse exatamente essa frase, eu falei, Deus, se eu tivesse com o olho aberto, eu tinha visto o ônibus. O ônibus passou e eu perdi o ônibus orando. Era exatamente isso. A conclusão dessa história é que eu fui chegar na minha casa naquele dia, umas 4 horas da manhã. tentando chegar em casa. A minha pergunta aquele dia era: Deus, eu confiei em você, e eu orei, e foi por causa de eu ter orado que eu perdi o ônibus. Eu vou dizer uma frase que pode ser escandalosa para alguns, pode ser uma constatação óbvia para outros, mas acreditar em Deus envolve desafios. O que é escandaloso para alguns é que, às vezes, os assim chamados crentes, e entenda por crente aquele que professa a sua crença em Deus, ele é chamado de estúpido, de tolo, e acreditar em respostas fáceis para a vida, e por alguns séculos, aqueles que manifestam sua fé em Deus, eles são taxados como alguém que não optou pelo desafio intelectual da vida e prefere crer em mitos. Mas quando eu olho para a minha vida, e se eu conversar por 5, 10 minutos com você, nós sozinhos vamos constatar o contrário, porque quem não acredita em Deus não se depara com desafios tão complexos. Num exercício simples, vou te perguntar: você crê que Deus pode tudo? Sim ou não? Se sim, diga sim. Deus pode tudo? Você crê que Deus é onipotente? Isso é bom? Sim ou não? Sim ou não? Isso é fácil? Nunca vai ser, porque crer que Deus pode todas as coisas envolve você prostrar-se de joelhos, clamar aos prantos, pedir para que Ele faça uma coisa, aquilo não vai acontecer, e você não vai poder argumentar nem para si mesmo dizendo que Ele não conseguiu, porque não existe absolutamente nada que Deus não consiga. Você pediu emprego, continuou desempregado, não vai poder dizer: Deus não conseguiu me dar emprego, Deus não te deu emprego porque Ele não quis, porque Ele pode tudo. É fácil? Não, Senhor, salva o meu filho, o meu filho morre. Ele é onipotente. Esse foi o desafio de Maria e Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Portanto, em última instância, para ela: Senhor, de alguma forma você é responsável por isso, porque se você estivesse aqui, ele não estava morrido, ele não tinha morrido. Esse é o tipo de coisa que se fala com alguém que pode tudo. Você crê que Deus é perfeito? Sim ou não? Deus é perfeito, certo? Significa que tudo o que você não entender no relacionamento, ou tudo que tiver errado no relacionamento entre você e Deus, é da sua parte, porque Ele é perfeito. E tudo que você não compreender no relacionamento é por sua inabilidade de compreensão, porque Ele é perfeito. Isso é fácil? Não, nunca será fácil. Os desafios de se relacionar com Deus onipotente e perfeito são enormes, e temos que lidar com questões absurdamente complexas. E quando eu abro a minha Bíblia, há um debate bíblico entre pessoas que amam a Cristo como você ama, e que param e falam: Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Você está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Eu gostaria de, nessa noite com você, tirar algumas informações e edificações, pode ser assim, podemos dizer, de um livro importante, bem curtinho, e que, de alguém que lida com questões que você está lidando. Livro do profeta Abacuque. Se você quer achar o livro do profeta Abacuque, vai uma dica: pegue a sua Bíblia fechada, olhe para as partes que estão em branco, não tem nenhuma marca de página, de dedo, abra ali. Ele tende a desaparecer da Bíblia de vez em quando. Ele se mexe quando você procura. Insista, ele está ali entre os profetas menores. E ele não é chamado de um profeta menor porque ele tinha menos importância. Ele é profeta chamado de profeta menor simplesmente porque ele escreveu pouco. Mas é de alta concentração. Abacuque é um livro curtinho, 3 capítulos. E tem algumas características que diferenciam muito Abacuque do restante dos profetas. Ele é muito você. Ele é muito eu. E o que ele não é você e eu, ele está convidando a ser. Porque quando você abre um outro livro, como por exemplo um do seu contemporâneo, como Jeremias, e vem a palavra de Deus a Jeremias dizendo, como veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, quando veio a palavra do Senhor a qualquer outro dizendo, e ele recebe a palavra do Senhor e transmite a palavra do Senhor, ele recebe a palavra do Senhor e fala, ele recebe a palavra do Senhor e encena, ele recebe a palavra do Senhor e escreve, ele recebe a palavra do Senhor e você recebe a palavra do Senhor. E assim está constituída a dinâmica da revelação dos profetas. Mas quando eu chego em Abacuque, há um negócio diferente acontecendo. Porque o começo do texto, no versículo 1, do capítulo 1, diz assim: você já achou? Diga achei. Marca bem, deixa bem marcadinho. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O que você espera? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Automaticamente eu espero. Então, Abacuque, qual é a sentença? E assim que diz esse texto, sentença revelada ao profeta Abacuque, não há mais sobre a sentença. Abacuque começa a escrever no seu próprio livro o comentário. O livro de Abacuque é um comentário do seu próprio livro, da sua revelação, porque ele recebe a sentença e não transmite a sentença. Ele debate sobre a sentença. Ele não é um profeta que está falando com você. Ele é um profeta que recebe a revelação de Deus e vira-se de você e começa a falar com Deus. É como se Abacuque estivesse andando, ouve Deus falar: Abacuque, vou te fazer um negócio. Ele escuta o negócio e fala: peraí, não. Sentença revelada ao profeta Abacuque é um maçá. Revelada a Abacuque, e no versículo 2, não é Deus que fala, é Abacuque que fala. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita? Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque vira na direção de Deus e fala: pera um pouquinho, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por que está mostrando esse negócio para mim? Por que eu tenho que ver isso? Senhor, é exatamente disso, e é exatamente disso que eu estou reclamando. Eu comecei falando, agora eu estou clamando e estou gritando, e o senhor não responde. Senhor, estamos perdendo, a gente está tomando uma goleada, o senhor é simplesmente o craque do meu time, e a impressão que eu tenho é que você não entra no campo. Ele chega para Deus e fala: eu não vou discutir meu problema com absolutamente ninguém, eu vou discutir meu problema contigo. Por que você está me mostrando a iniquidade, está me vendo a opressão? Por que o senhor está assistindo? Se eu estou incomodado, por que parece que o senhor não está incomodado? Por que o senhor está vendo isso tudo? A violência está diante de mim, há contendas, há corrupção, há maldade. Olha só, é por essa causa que a lei se afrouxa. Por essa causa, qual é a causa? É porque o senhor não se manifesta que a lei se afrouxou. E a justiça não se manifesta. É por isso que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Sabe o que Abacuque está fazendo? Ele está fazendo um desenho de Deus para Deus. Eu acho que Abacuque aqui faz uma coisa que nós estamos acostumados a fazer e uma que nós deveríamos nos acostumar a fazer. O que nós deveríamos fazer que Abacuque está fazendo? Abacuque está partindo de um princípio assim: Senhor, eu sou teu, e quando o Senhor me chamou para ser teu, eu me entreguei a ti, portanto não vou reclamar com ninguém. Porque se eu sou teu, o Senhor é responsável. Eu vou pegar todas as minhas dúvidas e vou levar para ti. Porque é contigo que eu vou resolver o meu problema. Isso ele faz, e é isso que você deve fazer. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, você deve resolver seus problemas com quem? Com quem? Com Deus. O que Abacuque faz que a gente está acostumado a fazer? Ele olha para Deus e fala assim: eu vou te dizer uma coisa. Eu queria que você fosse assim, ó. E Abacuque faz para Deus um desenho incompleto do Deus que ele gostaria que Deus fosse. Senhor, seria muito mais fácil para mim, eu gostaria muito de fazer uma pergunta e o senhor responder rápido. Esse é o meu sonho de Deus. É o meu sonho. O meu sonho de consumo de um Deus é dizer, fazer uma pergunta e o senhor responder. Eu fazer um pedido e o senhor responder. Porque o meu problema não é quando o senhor diz sim. Quando o senhor diz sim é ótimo, não é nenhum teste para a fé. E o meu problema também maior não é quando o senhor diz não. Porque quando o senhor diz não, eu não gosto, mas o senhor disse alguma coisa. O problema é quando o senhor não fala nada. Aliás, esse é o seu problema e o meu, não é assim? O sim de Deus é ótimo. O não de Deus é um não, e é não. O problema é quando ele não fala nem sim nem não. O problema é o até quando, e até quando não é um dilema de Abacuque, até quando é um dilema da Bíblia. Não é até quando que um
ser fala para outro e que gera uma resposta tremenda, e essa resposta gerou um movimento grande como o movimento millerita, até quando, Senhor? Até quando? Não é um até quando que ocupa um capítulo inteiro do livro de Apocalipse, quando as almas debaixo do altar falam, até quando? A questão, eu já perguntei, até quando vou ver isso? Senhor, eu gostaria que o Senhor fosse mais rápido. Aliás, eu gostaria de fazer assim, eu sou justo, o Senhor é justo. Eu pratico a justiça, o Senhor me recompensa. A minha matemática, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse assim, eu queria te desenhar assim. O traficante está construindo um sobrado na frente da minha casa. E eu não tenho dinheiro para pagar um boleto. Não pode ser assim. O Deus que eu gostaria que existisse fosse um Deus que eu vou lá, faço tudo certo e acontece tudo certo na hora. Ele desenha Deus. Abacuque faz um desenho de Deus. Só que ele não fala sozinho. Porque no versículo 5 em diante, Deus responde a Abacuque. E por favor, atente, porque eu vou te dizer e não se esqueça. A melhor parte de todas as histórias é a parte que Deus responde. E atente que eu vou te dizer, Deus sempre responde, sempre. Olhe para isso, vede entre as nações. Abacuque, levanta um pouco a cabeça e olha pela janela do seu quarto, porque o mundo não é só seu quarto. Olha, vede entre as nações, está olhando? Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque vou realizar em seus dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Se você ainda está surpreso, espera aí que tem uma coisa para te dizer. O negócio não é só sobre você. A resposta que eu vou dar para uma oração antes mesmo de você fazer não envolve só você, não envolve só seu povo e sua cidade. A resposta que eu vou te dar envolvendo você envolve o mundo. Eu vou mudar a geografia, a história do mundo. Eu vou mudar a geopolítica, eu vou mudar a economia do mundo na minha resposta. E de fato que foi isso que Deus fez. Ele mudou a história e vai passar por aí. Porque eis que suscita os caldeus, lá vem os babilônios, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eu fico olhando Abacuque, imaginando ele com o olho esbugalhado, e falou, Senhor, o Senhor não entendeu? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros os que espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Abacuque faz uma cara de, Senhor, o senhor ouviu o que eu falei? Porque eu estava dizendo a ti que para mim está muito difícil viver entre um povo que disse ser seu, mas vive cercado de corrupção. Para mim está muito difícil ver e saber que a solução para que o Senhor deu para o mundo é a igreja. E eu olho para a igreja e a igreja está cheia de problemas. Senhor, eu estou falando de nós. E agora o Senhor vai trazer um povo muito mais violento que a gente. Eu pedi justiça para os nossos pecadinhos e o Senhor levanta um povo pecador muito mais do que a gente. Porque se Deus tivesse falado, e o dilema de Abacuque não é o fato de Deus descrever os babilônios como eles são, violentos, e o Deus deles era o próprio poder, embora eles tivessem uma quantidade enorme de deuses para adorar, o que de fato eles levavam a sério era a sede, a vontade de serem poderosos e violentos, e eles de fato fizeram um estrago. Não, o problema não é só Deus dizer isso, o problema é ele começar dizendo isso, falando assim, eis que eu suscito os caldeus. Foi o Senhor que vai fazer isso? Isso é confirma. Quando Daniel olha para Nabucodonosor e fala, tu, Nabucodonosor, rei dos reis, que o Deus do céu constituiu. Não! Para um pouco. Eu estava na minha casa tendo uma conversa séria com a minha filha quando ela começou com uma frase que para mim foi aterrorizadora, assustadora. Ela chegou em casa, 6 anos de idade, tinha chegado da escola e falou assim, pai,
Eu estava conversando com o meu namorado. Nossa! Quase tive um infarto quando ele falou isso. Parei tudo que estava fazendo, tudo. Acredite, eu parei tudo que estava fazendo e falei: Alice, vamos conversar. Botei ela na sala e falei: você estava conversando com quem? Eu estava conversando com o meu namorado. Alguns dias atrás, antes dessa conversa, ela tinha falado assim: pai, quando eu for para a minha lua de mel, todo mundo correu para a sala. A Luciana correu para a sala e falou assim: Alice, o que uma pessoa faz em uma lua de mel? Ela falou assim: passeia, chupa sorvete, vai para lugares legais. Tá bom. Você estava conversando com o seu namorado. Quem que é o seu namorado? Aquela pessoa que você vai casar e vai para a lua de mel? Pânico, pânico. Tinha uma parte em mim que não tremia. Tentei me controlar e disse assim: Alice, quem que é seu namorado? Aí falou o nome do menino lá. Desapareceu o menino. Não sei mais onde foi parar. Está sumido desde aquele dia. Ela falou: quem que é o seu namorado? Ela falou, tá. Depois que ela terminou que ela ia falar, e não tinha nada a ver com o namoro, que ela ia falar, eu falei: Alice, vamos voltar ao começo do assunto. Você não tem namorado. Adultos namoram, Alice. Você não namora. Você tem amigos. Ela levantou o dedinho e ela falou: pai, jovens e adolescentes também namoram. Falei: não na nossa família. Na nossa família, só adultos namoram. Você está rindo, mas você vai passar por isso. Não é engraçado. Quando terminou esse argumento, ele falou: mas tem mais uma coisa. Existe uma tradição na nossa família, porque a nossa família é uma família bíblica. E numa família bíblica, a gente faz exatamente como está na Bíblia. E na Bíblia, o pai é que escolhe. Eu vou escolher o seu namorado. Ela começou a ficar prestando atenção, até tremeu o beicinho. Falei: filha, eu vou escolher o seu namorado e eu que vou falar com quem é que você vai casar. Daí ela falou assim: você vai escolher, eu vou falar o nome do carinha, você vai escolher o Arthur? Falei: filha, eu vou escolher. E mais, ele tem que ser melhor que eu em tudo, porque para ficar do jeito que está, você fica em casa. Tem que ser melhor que eu em tudo, tudo. Ela foi para o quarto, encerrou a conversa e foi para o quarto. Mas foi questão de 1 minuto e 30 segundos depois ela vem. Falou: pai, você que vai escolher? Falou: sou eu, filho, que vai escolher. Falou: pai, eu posso te dar algumas sugestões? Assim. Eu olhei e falei assim: Alicia, sugestões. Esse sou eu conversando com Deus. Deus, tu és soberano? Sim. Tu tens um plano para mim? Sim, sim, Robson. Sim, eu tenho um plano para você. O seu plano é perfeito, Senhor? Sim, é perfeito. Posso dar algumas sugestões, Senhor? Senhor, eu não estou gostando do jeito que nós estamos sendo tratados. Senhor, eu não estou gostando do jeito que a igreja está sendo construída. Senhor, eu não estou gostando do jeito como nós estamos vivendo. Senhor, eu não estou gostando do mundo. Senhor, eu não estou gostando do que está acontecendo na minha vida. O Senhor pode chegar aqui e fazer alguma coisa, Senhor? Porque o Senhor pode fazer alguma coisa e a minha vida é Tua. Aí Deus fala: vou fazer. Eu vou dizer para você qual é a minha solução. Aí Deus diz a solução e fala: não, Senhor, não. O Senhor quer que o Senhor faça outra coisa. E Deus praticamente escancara no céu uma resposta para todos nós quando a gente fala isso. Você não percebeu até agora que tudo que você fez foi do seu jeito. Está dando errado exatamente porque você está fazendo do seu jeito. Então por que você quer que eu faça uma coisa do seu jeito? Porque agora vai dar mais errado ainda e eu vou ser o culpado. O seu jeito não serve, nunca serviu. E mesmo que o jeito de Deus seja esquisito, vai ser sempre melhor do que o seu, porque o que você quer é uma solução ou uma explicação? Às vezes a gente chega para Deus e chega para nós uns para os outros e fala: quando eu for para o céu, Deus vai explicar. Nós falamos isso em enterros. Calma, no céu Deus vai explicar tudo. Nós falamos isso no sofrimento. Calma, Deus vai explicar tudo. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você, e se, e quando, se não, quando você chegar, e durante o processo, nós precisamos entender urgentemente uma coisa: Deus é o dono do universo, nós não o criamos, Ele nos criou. Portanto, no nosso relacionamento, nós e Deus, somos nós que damos as explicações. Então, quando você chegar no céu, Deus não vai parar todos nós para ficar explicando tintim por tintim como é que você foi parar lá. Você é que vai ter que explicar o que você está fazendo com o ar que Ele te deu quando você peca e você continua respirando. Quando você peca e continua comendo, quando você peca e continua vivendo, quando você faz tudo errado, ele continua sendo fiel. Quando você estraga tudo, ele vai lá e conserta tudo. Nós temos que explicar o que estamos fazendo com o fato dele ter nos dado a capacidade de agir, planejar, executar, e ele não impedir, e nós podemos interferir na vida dos outros como estamos interferindo o tempo todo, e todos nós temos poder para fazer isso, e temos que dar essas explicações. Não, Deus não vai se sentar para nos explicar as coisas, porque nós é que vivemos no universo dele, e ele não cabe no nosso. Abacuque fala: Senhor, não é assim, eu estou frustrado, porque eu esperava um Deus diferente. Esperava um Deus diferente. Porque Abacuque procura um conselheiro e entrega para o conselheiro o conselho que ele mesmo está desenhando. Então eu, então você. Ele fala: Abacuque, presta atenção. O que eu vou fazer, você nem vai acreditar. Já que você perguntou, eu vou falar. Suscita os caldeus. Vocês vão dar conta, eles também. Olha, Abacuque, eu não terminei com você, mas se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Ele falou: eu vou falar, Senhor. Não és tu, desde a eternidade, Senhor? Você não é santo? Como isso? Como que a injustiça pode suprir a injustiça? Não foi o Senhor que fez tudo isso? Como? Como? Versículo 1 do capítulo 2, quer saber? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o Deus, o que Deus vai me dizer e que resposta eu terei da minha queixa. Eu quero saber. Eu quero saber qual é a resposta para a minha pergunta. Eu vou esperar. Então Deus fala: Abacuque, então eu vou terminar minha resposta para você. Se você não prestou atenção em nada até agora, esse é um bom momento para você prestar atenção. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para até que a possa ler, para que a possa ler até quem passa correndo. Aqui está o fundamento bíblico para você fazer publicidade e propaganda. Aqui Deus inventa o outdoor. Escreve, para ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. E o que ele está falando que virá e não tardará não é Jesus, é Nabucodonosor. Eis o soberbo. Quem é o soberbo? Nabucodonosor. A sua alma não é reta nele. E não acho que eu não estou vendo o que eles estão fazendo. Mas eles não estão fazendo algo a despeito da minha vontade. Deus não deseja, não se alegra, não quer o mal. Deus não quer o sofrimento. Ele não se alegra, mas há uma coisa que eu e você precisamos entender: Deus nunca se surpreende e não acontece nada no universo de Deus a despeito do poder de Deus. E Deus olha para Abacuque e fala assim: Abacuque, eu vou falar para você, eu estou vendo, eu sei de tudo que você está falando, mas tem uma coisa que é muito importante para você e para mim, e essa coisa tem que ser importante agora. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Mas nós não estamos aqui tratando da espiritualidade, da vida, das expectativas do ímpio agora. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então pare de falar de Nabucodonosor, pare de falar dos perversos que estão perto de você, e agora vamos começar a falar de você, porque o meu justo, o justo viverá pela sua fé. Você fez para mim o desenho do Deus que você quer que eu seja. Então, por favor, escute, Abacuque, eu estou dizendo para você do servo que eu quero que você seja. Porque a sua vida não vai ficar diferente quando você fica falando para mim do jeito que você quer que eu seja. Antes de você escutar, quem é o tipo de pessoa que eu espero que você seja? E em essência ele está dizendo para uma coisa: confie em mim. Confie em mim. Porque quando você olhar para a manjedoura, você pode ficar por horas olhando para essa manjedoura, e você vai ver que a manjedoura é apenas uma manjedoura. Olha para a manjedoura, está olhando? O que você vê lá? Feno, não tem ninguém lá. Olha para a cruz, então. E se você pode ficar aqui dias, horas, foca, olha para a cruz. E o que tem lá? Tem duas tábuas, marcas de sangue, marcas de prego. Mas ela está a cruz, e só a cruz está lá. Olha para a tumba. Procure a tumba.
Você vai ver lençóis dobrados. Você vai ver um local de visitação. Mas não tem ninguém naquela tumba. Olhe para o trono. E nunca, nunca, nenhum ser humano contemplou o trono e o viu vazio. A tumba está vazia. A cruz está vazia. A manjedoura está vazia. O trono não. O trono não está vazio. Amigo, por favor, Deus não vai mudar o céu para ele ficar do meu gosto. Ele vai mudar o seu gosto para você gostar do céu. Ele não se muda para que você o ame. Ele muda você. Às vezes Deus acalma a tempestade. Outras vezes ele acalma você. E em todas as circunstâncias ele é Deus. O que Abacuque tem que entender, e o livro chega até mim para que eu entenda, que existem vários problemas, como existem vários milagres, e na dinâmica do livro há algo que salta diante dos nossos olhos, que eu preciso aceitar e entender hoje. Deus é Deus, e Ele é poderoso o suficiente para fazer milagres por você. E se você crê, diga amém. Porque o Deus da Bíblia, Ele já parou a terra. E na expressão, ou parou o sol, está ali. Ele parou o movimento astronômico em prol de alguém. Ele faz por você. Porque o Deus da Bíblia é muito maior do que Nabucodonosor. O Deus da Bíblia é maior que a AIDS. O Deus da Bíblia é maior que o câncer. O Deus da Bíblia é maior que o desemprego. O Deus da Bíblia, para muitos que clamaram, foi maior do que Hitler, maior que Pol Pot, maior que todos os ditadores do mundo juntos. Ele é maior. Ele é maior que a tragédia. E Ele age por você. Mas o Deus da Bíblia não se resume a um ser que age apenas por você, porque Ele também é um Deus poderoso para agir através de você. Porque homens da Bíblia se levantaram em nome de Deus, e através deles o céu também fechou. Porque Deus age através dos seus. Homens levantaram as mãos e o céu se abriu. Homens levantaram as mãos e mortos voltaram à sepultura, porque Deus é capaz de agir através de você. E quando Ele age através de você, Ele é tão poderoso quanto Ele age por você. E se você crê, diga amém. Mas o Deus da Bíblia é apresentado ainda de maneira mais profunda, porque Ele é poderoso o suficiente para agir em você. Preste atenção. O Jesus da Bíblia, Ele para diante da sepultura de um homem morto há 4 dias e fala: tirai a pedra. Uma pergunta simples que exige uma resposta simples. A quem cabia a parte difícil? A Deus, em Jesus Cristo, ou aos homens que tiraram a pedra? A quem cabia a parte difícil? A Jesus ou aos homens? Aos homens, porque o que Jesus ia fazer não é difícil. O que Jesus ia fazer era impossível. Quem estava fazendo a parte difícil? É difícil tirar uma pedra. Mas se aqueles homens todos entrassem lá dentro da tumba para tirar Lázaro de lá, estariam lá até hoje. Obviamente, até hoje, porque eles iam morrer e ia continuar lá. Mas vamos pensar. A parte difícil é empurrar uma pedra de 1 tonelada. Impossível é você entrar no cemitério sabendo que tem alguém morto há 4 dias lá e você acreditar que você vai fazer força um tantão de tempo para empurrar uma pedra de 1 tonelada e acreditar que vai acontecer uma coisa depois disso. Porque para você empurrar uma pedra, você tem que estar muito convicto de que alguma coisa vai acontecer. O milagre aconteceu lá dentro da sepultura, trazendo Lázaro de volta à vida. Mas antes disso, Deus já tinha feito um milagre nos vivos, que começaram a acreditar que haveria uma outra coisa. É milagre de Deus trazer um filho de volta do leito, como também é milagre de Deus quando Ele faz você acreditar que esse filho vai voltar do leito. É milagre de Deus quando Deus traz pessoas enfermas e faz elas ficarem saudáveis. Mas é um milagre tão grande quanto quando o enfermo morre e você levanta as mãos para o céu e fala: eu acredito no Deus, Ele nunca esteve errado.
É milagre quando você perde emprego, quando você perde dinheiro, quando você pede que a sua vida fique diferente e a sua vida fica diferente. Mas é tão milagre quanto, e é tão impressionante quanto, quando alguém continua sem emprego, quando ele continua lutando, quando as coisas estão dando errada e elas continuam em pé, dizendo: eu continuo acreditando nele. Porque, por favor, a salvação em Cristo Jesus não custa nada, mas a vida com Cristo Jesus vai te custar tudo. E filho, você quer ir para o céu, sim ou não? Paga o preço. Pague o preço de viver por ele. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu cheguei perto do meu avô e eu estava muito bravo aquele dia, porque todo mundo da minha classe de ensino fundamental 2 iam fazer algo muito errado, que eu não vou dizer para não dar ideia, e eu não podia ir. E eu falei: eu não vou. Aí eles falaram: você não vai porque sua religião não permite. E eu falei para ele: não, gente, é errado para todo mundo. Eles falaram: não, nós vamos. E eu fiquei bravo. Aí eu cheguei em casa furioso, comecei a conversar com a minha mãe, meu avô estava ouvindo a história. Eu falei: eles falaram para mim que pode, mas não pode. Não é que não pode para mim porque eu sou crente. Não pode para ninguém. E meu avô interrompe a conversa e falou: não, não é bem assim, não. Na prática não é assim. Eu falei: como não? O que não pode para ninguém. Ele falou: veja bem, o Deus que você serve diz para você que não pode. O que ele serve diz que pode. O Deus que você serve vai te levar para um lugar. O que ele serve vai levar para outro. É assim. E no final das contas, todo mundo se desempata sabendo qual dos deuses é o que existe de verdade. Porque fé não é acreditar que Deus existe. Fé é crer no Deus que existe. Você está me entendendo? Não é acreditar que Deus existe, mas é acreditar neste Deus que existe, que tem um gosto, que tem uma vontade, que tem um plano, e que sabe exatamente o que fazer, não apenas por você, mas ele sabe fazer através de você, e sabe fazer em você. Em algum momento ele vai rasgar o mar e você vai passar andando, em outro o mar fica sólido e você passa por cima. Em outro é um peixe que te pega e te solta do outro lado. Mas se ele mandar um barco por você, é milagre do mesmo jeito. Ele é Deus. E às vezes ele fala: espera aí, que o seu negócio não é mar. Em todas as situações ele é Deus. E quando Abacuque escuta Deus falando: eu quero que você seja alguém que confie em mim, porque o meu justo não tem fé, ele vive pela fé. Abacuque fala: quer saber, Senhor? Desculpa aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer pergunta, eu vou pegar meu violão e eu vou cantar uma música. Quero dizer umas coisas para você antes de acabar. Anota isso, por favor. Se você ler o livro de Abacuque, capítulo 3, você vai perceber que a resposta de fé de Abacuque é a memória trazida diante dele de tudo que Deus já fez. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A resposta de fé de Abacuque, ao acreditar que a ação de Deus naquele momento, mais esquisita e estranha que podia parecer, ele começou a confiar em Deus a partir daquilo que ele sabia a respeito de Deus, das suas ações no passado, que ele leu na sua palavra. Por favor, não se esqueça do que eu vou te dizer. O justo vive pela fé, a fé vem pelo ouvir. Desprezo pela palavra de Deus é igual desprezo por Deus. Não gostar da palavra de Deus é igual não gostar de Deus. Porque Deus é um Deus revelador. E tudo que sabemos sobre Deus, sabemos porque ele disse. Porque ele se revelou. Distância da palavra de Deus é distância de Deus. E quando Abacuque entende, ele não entende Deus, ele entende o que Deus falou para ele. E fala: Senhor, a partir de tudo que o Senhor já fez, eu confio no que o Senhor fará. E ele diz, na canção dele: Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu furor. Ele diz, capítulo 3, verso 3, ele está fazendo referência ao Êxodo e vai continuar no capítulo 3 fazendo referência a tudo que Deus já fez. Ele fala: se ele não foi mal até agora, por que vai começar? Se ele acertou em tudo até agora, por que que vai errar agora? Ele vem nos trazendo e nada temos a temer quanto ao futuro. a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido. Vou falar isso aí. Fé pela palavra. E ainda ele diz que a figueira não floresça. Verso 17. Nem haja fruto na vide. O produto do oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. E não, por favor, não viaja. Ele viu isso tudo. Ele viveu isso aqui. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Senhor, eu não vou confiar em circunstâncias, eu vou confiar em você. Eu não vou confiar naquilo que meus olhos veem, eu vou confiar naquilo que o Senhor fala. Porque verdade não é aquilo que a ciência diz. Verdade não é aquilo que eu entendo. Verdade não é aquilo que as pessoas falam. Não, verdade não é o que a maioria acredita. Verdade é o que o Senhor fala, porque Ele é a verdade. Eu exulto-me no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Ah, detalhe, isso aqui é para instrumento de cordas. Deus, o Senhor quer um justo assim? Eu não vou te mudar. Então me muda. E assim dá certo. Eu estou falando para alguém que está querendo mudar Deus aqui. Vou te dizer, se Deus ficar igual a você, você nunca vai confiar nele. Se Deus ficar do seu jeito, vai dar tudo errado. É o jeito dele. E eu sei que eu falo para você que está com o coração todo rasgado e machucado e cansado de coisas dando errado. O que Deus está falando para você hoje é: levanta os olhos, o trono não está vazio. Eu não deixei te ver. Eu não perdi o controle. Eu sei quem é você. Eu só quero que hoje você saiba quem eu sou. Porque você pode ter dito para mim que já sofreu. Sim, isso é verdade. Você pode dizer para mim que está sofrendo. Isso é verdade. Você pode dizer para mim que tem dúvidas. E eu sei, isso é verdade. Mas nunca você vai poder levantar o céu e dizer que você esteve sozinho, porque isso nunca foi verdade. Só confie. Avance. Avance. Eu não te prometi respostas. Eu te prometi vitória. Eu não te prometi explicações. Eu te prometi uma chegada certa. Porque não depende de você. Não é sobre você. É sobre mim. Às vezes você está pedindo uma resposta, quando eu estou dizendo para você que você é a resposta. E às vezes você está pedindo um milagre. Eu estou fazendo um milagre em você exatamente no fato de você ainda continuar pedindo para mim. Isso é um milagre e o mundo precisa saber disso. O meu justo, você, o meu justo, vive pela fé. Acredite, acredite. O jeito de Deus sempre será melhor. Abacuque respondeu: ainda que acabe tudo, eu vou continuar com ele. Ainda que não tenha nada, que eu não veja nada, ainda que ele arrebente com tudo, ainda que o mundo fique devastado, ainda que todo mundo se ajoelhe, eu vou continuar em pé então. Ainda que todo mundo pare, eu vou continuar falando. Ainda que todo mundo volte para trás, eu vou continuar indo para frente. Ainda que a figueira não floresça, eu avanço, eu me rendo. Eu queria emprestar uma oração para que a gente fale isso juntos. E o meu pedido ao seu coração hoje, pelo mover do Espírito Santo, é que você se renda à soberania e à perfeição de Deus, que não erra na sua vida. Você está onde Deus quer que você esteja. Que você se renda à soberania de Deus, que não abençoa circunstâncias, Ele abençoa você. Que você se renda a um Deus sábio, soberano e todo amor. E entenda que o amor de Deus se manifesta a você até quando você chora. Eu me rendo aos seus pés, porque Ele é tudo que eu preciso. Abacuque terminou cantando, eu queria que você fizesse isso também. Então, se existe um cisco, uma fagulha de certeza na sua vida, no seu coração, eu convido você a se posicionar da maneira como crentes se posicionam diante do mal, diante da aflição, diante da tristeza, ficando em pé e dizendo para Deus assim: eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu não preciso de explicações, eu preciso de ti. E quando você ouvir um acorde que diz para você: fique em pé e declare sua fé, faça isso. Você já viu uns 3, 4, já ouviu o 5º, 6º. Fique em pé e louve, declarando sua fé ao Senhor.
ti eu vou clamar.
Cante, pois tudo,
pois
vem,
tudo
de ti.
Vem de ti. E tudo está em ti.
A ninguém, só para ele.
Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar.
E essa é
a
nossa declaração de fé de verdade.
Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
nosso Pai, querido, amado, amável, bondoso, misericordioso, 100% amor, justo, santo, e nós nos alegramos e regozijamos e exultamos na Tua soberania. Estamos seguros, Senhor, e Te louvamos por isso, porque Tu és soberano. E nada acontece no teu universo sem que esteja debaixo dos teus olhos e sob a tua onipotência. E te adoraremos para sempre por sabermos que somos teus. E que a liberdade dos homens, bons ou maus, não afeta o fato de o Senhor ser rei sobre tudo que existe. E que do seu santo templo, Pai, conserva sob controle tudo que existe. E os teus santos olhos, Pai, tudo contemplam e tudo controlam. E nessa certeza descansamos em saber que é essa tua vontade que nos levará para casa. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos os corações aflitos que agora esperam por filhos, os corações aflitos que clamam e esperam por pais, aqueles corações, Senhor, daqueles que estão aqui, que estão nos assistindo, que clamam e estão esperando, Senhor, pela volta de alguém amado. Senhor, aqui está os nossos corações aflitos que clamam e esperam por ti. E que quantas vezes, Senhor, nós já te dizemos, Senhor, até quando, mas obrigado pela tua provocação a nos dizer também, nos devolver essa pergunta, até quando? Mas, Senhor, aqui queremos te dizer que em nós não pode mais faltar nada, porque queremos que o Senhor complete tão profundo e radicalmente o nosso coração, que nenhuma circunstância nos encontre separados e que isso nos seja suficiente. E que a resposta que a gente possa te dar é, Senhor, eu quero ser, Senhor, o servo, o justo que o Senhor deseja que eu seja, vivendo pela fé. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e que nos currais não haja gado, ainda que as nações do mundo virem no avesso, ainda que nossos empregos sejam frustrados, os nossos sonhos quebrados, e que aqueles sonhos de renda, Senhor, nunca aconteçam, ainda que passemos por caminhos que não sonhemos, ainda que o sofrimento bata a porta, ainda que nós vivamos a situação de não ouvir como gostaríamos de ouvir, que no teu silêncio a tua palavra fale a partir da história, e que nós sejamos a resposta para o mundo que tanto precisa ver gente fiel. Em nome de Jesus. Amém.